Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Agora 12 horas e 21 minutos, Ponto de Encontro traz aqui pauta de saúde. Você sabia que as alergias podem aumentar na primavera? Mas por quê? Vamos saber agora com o Dr. Carlos Alberto de Oliveira, ele que é diretor clínico da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, 24 horas da Zona Leste, localizada em Santos, no estado de São Paulo. Doutor Carlos Alberto, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Falar de asma, falar de rinite, algumas pessoas realmente se sentem bem incomodadas com essas questões, né? E a rinite, inclusive, pode trazer dor nos olhos, aquela coceira, aquele incômodo. Na primavera, realmente intensifica, doutor?
Então, Jair, eu até, falando com os ouvintes, né, notar uma mudança aqui no tom de voz, é porque eu fui afetado pela rinite também. Muda sim, Jair, durante a primavera a gente tem uma situação peculiar, né, que é o mês das flores, né, que o pólen fica mais disperso no ambiente, as pessoas têm mais contato com essa partícula das flores e ela tem a tendência a ser irritativa, principalmente para as pessoas que já são alérgicas, né? Então ela desencadeia um quadro, como você mesmo já disse, de rinite, pode atacar a asma de alguns pacientes, pode gerar quadros de conjuntivite alérgica. Então a primavera, além do pólen, é uma estação que, principalmente nos grandes centros aqui, sofre com o aumento, a diminuição da umidade, o tempo fica mais seco. Então facilita a dispersão dessas partículas, ressecam as mucosas, então ela, na primavera, tende a piorar bastante essas doenças alérgicas, as rinites, as sinusites, as conjuntivites alérgicas.
Doutor, a rinite pode evoluir para asma?
Não, Jair, rinite e asma são coisas bem diferentes. Na verdade, os pacientes que têm um fundo genético, né, para desenvolver algumas doenças, principalmente a asma, eles costumam manifestar a doença no período mais jovem, principalmente antes dos 20 anos, tá? Rinite é um processo inflamatório das mucosas nasais, né, é uma reação exagerada do organismo a algumas partículas, a perfume, a poeira, a ácaro, o apelo de cachorro, apelo de gato, e a asma é uma doença que ela acomete os pulmões. Então, o pulmão do paciente, ele tem um aumento de responsividade, ele fica hiperresponsivo a algumas partículas que causam rinite em algumas pessoas, mas em outras causaria uma exacerbação, um quadro agudo de asma.
Doutor, a asma tem cura?
A asma, a princípio, não tem cura, ela tem controle, tá? O paciente que é asmático, ele tem um fundo genético já, tá ali nas células dele, no DNA dele, aquilo que eu te falei, tem uma hiperresponsividade a algumas substâncias. E o que acontece que ele tem que controlar. Controle é fator ambiental, né? É o que a gente está falando agora, é a poeira, é o pólen das flores, evitar lugares que parques com muitas flores, evitar ambiente fechado que esteja mal limpo, evitar limpar com vassoura, que ele tem o fator ambiental e tem a parte genética. A parte genética a gente consegue usar algumas medicações que fazem o controle, principalmente quando está no quadro agudo, tá? Mas a cura de não sumir, nunca mais ter asma, ainda não existe.
Doutor, o que os números mostram no Brasil, as estatísticas, as pesquisas? O número está aumentando, diminui? Ao que se deve, né, a alteração de números e estatísticas?
Segundo a Sociedade Brasileira de de alergia, né, de imunologia, eles levantam que 30% da população tem algum tipo de alergia, né, seja alergia medicamentosa, alergia a produtos químicos, alergia, igual a gente falou, a pólen, alergia a demais substâncias. E a gente vem sofrendo com a urbanização, né, dos ambientes são cada vez mais urbanizados, então a gente fica mais exposto a uma situação de um tempo mais seco, quadro clínico, a gente cada vez usa mais nos nossos ambientes ar-condicionado, o ambiente de trabalho cada vez mais corrido, as pessoas ingerem menos líquidos, né, e você fica mais propenso a ter um quadro alérgico. Então, as pessoas ficam mais expostas a substâncias que desencadeiam um quadro alérgico. Porque as pessoas têm a parte genética, que pode facilitar, predispor a alergias, mas qualquer pessoa pode desenvolver alergia a qualquer coisa, né? Então, é só o nosso organismo que, quando faz contato, às vezes com camarão, às vezes com a poeira, às vezes com o pelo do gato, o pelo do cachorro, naquele momento ele entende que aquilo é algo nocivo e reage de uma forma exagerada e nos traz sintomas. Então, essa urbanização, o mundo mais apressado, né, vem aumentando os quadros de alergia consideravelmente.
Doutor, a asma de todas as pessoas, ela é igual na intensidade, na gravidade também?
Não, os nossos colegas, né, principalmente os pneumologistas, eles usam algumas escalas para classificar o nível de gravidade da asma, né, e essa classificação leva alguns pontos, principalmente os principais pontos os níveis, a quantidade de crise que o paciente teve no último ano, ao uso de alguns medicamentos que resgatam, melhoram a respiração do paciente. Então, a asma é dividida de vários grupos, tá? Tem a asma leve, a asma moderada, a asma grave, a asma refratária. Então, o paciente nunca é um igual ao outro. Cada um tem a sua classificação, tem as suas medicações que funcionam melhor ou pior, né? Tem seu grau de acometimento pulmonar ou não.
Como é que é o volume de trabalho, doutor, aí em São Paulo, em Santos, que é uma grande cidade, um grande centro, né? O dia a dia de vocês e o acolhimento aí a toda a população?
Jair, a gente em Santos, como todas as cidades de praia, a gente tem um ponto positivo aqui, que é a umidade um pouquinho mais alta, né, no município. Mas, como você mesmo disse, Santos, principalmente, é uma cidade com a densidade demográfica muito grande, né, aglomeração de pessoas em um pequeno espaço de território é grande. Então, esse tempo, agora, teve uma estiagem, fica mais quente, a umidade reduz, começa essa época da primavera, tem muito pólen, muita poeira em suspensão, a gente começa a ter o aumento dos casos, né, de respiratórios, rinite, sinusite, os quadros de respiratórios infecciosos, a gente já teve uma queda, estamos fazendo um acompanhamento de perto, como é que está essa parte, né, porque até uma questão interessante, né, que no início alguns sintomas são similares, né, a um quadro de gripe, a um quadro de resfriado, mas a principal diferença são a prostração, às vezes o quadro febril, dor no corpo, é o que difere de um quadro alérgico. Então, aqui, nesse momento, a gente faz um acompanhamento de perto, né, rigoroso, a gente acompanha os índices de atendimento para ter um controle do que é alérgico, do que é infeccioso, que a gente teve um quadro muito grave recente, né, a gente está passando por essa pandemia, então a gente tem que ficar bem de olho.
Doutor Carlos Alberto, a rinite alérgica pode alterar o paladar?
Pode sim. Pode alterar, sim. As substâncias que causam a rinite, né, elas geram um processo inflamatório, de edema, principalmente nas mucosas nasais, né? Gera uma congestão nasal, então ela pode alterar tanto o olfato quanto o paladar do paciente por esse processo inflamatório que ocorre na via aérea superior do paciente, tá?
Doutor, nesse rol de incômodos e problemas, a conjuntivite também está no grupo?
E está. A conjuntivite alérgica é algo que ocorre frequentemente num paciente que tem rinossinusite, né, tem rinite, tem essas doenças de alergia da via aérea superior. Normalmente o paciente tem aquele lacrimejamento, sai aquele monte de líquido do olho, quando a rinite está bem atacada. São quadros que, quando você controla o organismo, toma aqueles remédios para alergia com prescrição médica, você costuma melhorar tudo, né? Diminui o lacrimejamento, diminui a coceira, a vermelhidão. Difere do quadro da conjuntivite infecciosa, que pode ser bacteriana, pode ser viral, que ela produz muita secreção. A alérgica não costuma ter muita secreção.
Doutor, aqui no sul, onde as estações são bem definidas, muitos condicionadores de ar ficam praticamente desligados do inverno inteiro, e aí no verão o seu uso, né, ele é bastante intenso, e o ar-condicionado é um local onde há um acúmulo enorme de pó e de sujeira, e, enfim, de uma série de elementos que podem trazer problemas. Né?
Nós conversamos com os pacientes, principalmente com os pacientes que têm muita alergia, né? Que a gente tem alguns vilões na casa, né? Alguns vilões na casa são o ar-condicionado, o tapete, a cortina. Então, assim, ar-condicionado tem que ter manutenção, tem que fazer limpeza periódica. Ele tem um filtro, né? Que o objetivo dele é reter essas partículas que causam alergia. Quando sobrecarrega o filtro, ele passa tudo, né? Então aí você perde esse método de barreira para proteger o usuário do ar-condicionado. Então tem que ter a manutenção, tem que ter a limpeza. Aquilo que eu citei antes, o ar-condicionado, ele retira a umidade do ambiente. Então é sempre importante, quem usa muito ar-condicionado, umidificar o ambiente, usar ou umidificador, ou colocar um balde ou uma toalha molhada, que é muito importante, que esse ressecamento da via aérea prejudica o paciente, aumenta a reação alérgica, então tem que ter essa visão disso também.
Perfeito. Doutor Carlos Alberto, muito obrigado. O doutor Carlos Alberto de Oliveira atua em São Paulo e é diretor clínico da unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, na Zona Leste, em Santos. Muito volume, muito trabalho, né, doutor? E isso. Fica aqui o nosso agradecimento pela disponibilidade em falar sobre o assunto, que agora, nessa época, se intensifica, especialmente as pessoas que já têm um histórico também dessas doenças, né, doutor?
Isso, eu que agradeço, Jair, o convite. É sempre importante destacar para a população, né, que tudo que deve, todo medicamento deve ser tomado com orientação médica, né, se procurar o atendimento quando for necessário. E me mantenha à disposição, caso seja necessário. Um grande abraço a você e aos ouvintes da rádio.